Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 7. Salmo de número 7. Chamo sua atenção para este Salmo, para a gente pensar sobre o tema Justo Juiz. Salmo de número 7. É uma confissão de Davi que ele cantou ao Senhor acerca de um indivíduo chamado Cush, da tribo de Benjamim. Nós vamos ler o verso 11 inicialmente. Deus é um justo juiz, ou Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ensine sobre a sua justiça hoje à noite e que o Senhor nos conduza as águas tranquilas do descanso, na soberania do Senhor quando somos injustiçados, que possamos aquietar a alma e saber que o Senhor é Deus de tudo e de todos. Esses que me ouvem podem ter entrado aqui, ó Deus, com o coração pesado, cansado de sofrer e de padecer na mão de ímpios e pessoas injustas, mas que hoje à noite o Senhor renove em nós fé, esperança e nos capacite a amar. Em nome de Cristo nós oramos, amém. A definição de injustiça é muito interessante. O Aurélio define injustiça como, obviamente, falta de justiça ou ação ou coisa injusta. Injustiça, portanto, é falta de justiça ou uma ação ou coisa injusta. Portanto, a julgar por essa definição, nós somos o país da injustiça. Um país onde falta justiça, um país onde coisas injustas acontecem todos os dias. E quando lemos, por exemplo, o livro de Tiago, a gente descobre que injustiça ou pecado também é deixar de fazer algo pelo bem do outro, quando nós temos a condição de fazer para servir ou ajudar. Recentemente, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, publicou um estudo que revelou ser o Brasil o país com maior desigualdade social na América Latina. Impressionante. O país com mais desigualdades sociais na América Latina. Além de injustiça social, todos nós já sofremos com algum tipo de injustiça pessoal. Por exemplo, quem aqui nunca foi preterido? Quem aqui nunca foi rejeitado? Quem aqui nunca foi desprezado por alguém? Atitudes essas de preterição ou de rejeição ou de desprezo, que quando alguém sofre, ela, por exemplo, pode carregar para o resto da vida as consequências disso. Um filho preterido pelo outro, um filho trocado pelo outro, um filho rejeitado pelo pai, essa atitude injusta pode causar sequelas profundas. O desprezo machuca. Todos nós, de alguma forma, já sofremos com as garras do desprezo. Quantos não sofreram algum tipo de perseguição, algum tipo de menosprezo, algum tipo de desdém? A sociedade em que vivemos, especialmente no meio acadêmico, na escola, no ensino fundamental, ensino médio, descreve perseguição, menosprezo, desdém. Nós damos um novo nome a tudo isso, nós chamamos isso de, por exemplo, bullying. Crianças sofrendo seriamente com bullying, com certo tipo de injustiça. Quem nunca padeceu nas garras da calúnia, do descrédito, da difamação? O fato, meus irmãos, é que só quem passou conhece a dor da injustiça. Parece que dói ainda mais quando o injustiçado não tem como se defender, quando o injustiçado não tem a quem recorrer. Então imagine você com seu nome sendo manchado, seu nome sendo jogado de um lado para o outro, sendo abusado, e você não ter como se defender ou a quem recorrer. Quando nós lemos o Salmo de número 7, a gente descobre que Davi se identifica com os injustiçados. O título do Salmo que nós lemos, Confissão de Davi, que ele cantou ao Senhor acerca de Cuxi, o benjamita. Davi está aqui confessando, eu não sei o que outra tradução diferente da que eu estou lendo na Nova Versão Internacional, eu não sei como outra versão traria a expressão confissão, mas confissão vem de uma palavra hebraica que significa cântico carregado de emoção. Sabe aquele cantarolar de choro? Aquele canto de lamento? Na verdade, o Salmo de número 7 é um cântico de choro e de lamento. Davi teria escrito esse Salmo em momento de grande agitação, de profunda perturbação na alma. Você já passou por momentos quando você, quando tenta dizer algo, não sai, o que sai são lágrimas e choro? Mulheres são mais propensas a esse tipo de atitude, esse tipo de reação. Mas homens também, quando chegam no limite do desespero, com a alma agitada, profundamente perturbada, sentindo-se injustiçado, quando falam, projetam sangue no olhar, e o que sai às vezes da alma é choro, é lamento, e muita gente chora de raiva, muita gente chora de tristeza. Davi estava sendo perseguido por um homem chamado Cuxi, um benjamita, da tribo de Benjamim. Nós não sabemos ao certo quem era esse Cuxi. Há duas possibilidades quando a gente leva em conta a história de Davi no livro de Samuel, tanto no primeiro quanto no segundo livro. A primeira das possibilidades aponta para quando Saul estava buscando capturar e destruir Davi. Saul tinha em Davi um rival. Deus havia ungido Davi, mas Deus ainda não havia destronado o rei. É interessante, porque Deus faz isso às vezes. E à medida em que Saul via Davi se progredir, Saul se sentia indignado e Saul perseguia. E naquele tempo, Davi sofreu nas mãos de centenas de homens bajuladores de Saul. Saul tinha uma corja de homens que desejavam cair na graça do rei. Todos esses homens de Saul eram, em sua maioria, da tribo de Saul ou da tribo de Benjamim. E é provável que, encabeçando o bando que perseguia Davi, na esperança de levar uma boa notícia a Saul, dizendo: pegamos o seu inimigo, matamos aquele que quer usurpar o seu trono, talvez quem encabeçasse esse grupo seria esse fulano chamado Cuxi. A gente pode ler um pouco sobre esses homens a partir de 1 Samuel, capítulo 22, verso 6. A segunda possibilidade remonta aos dias da rebelião de Absalão, que era de Benjamim, a tribo de Saul. Os homens de Absalão, eles eram inimigos implacáveis de Davi. E a gente sabe que dentre esses homens de Absalão existia um homem chamado Simei, que segundo Samuel 16, a partir do verso 5, nos conta o quanto esse homem não poupou palavras e atitudes maldosas publicamente para escarnecer e destruir Davi. E há quem pense que parceiro de Simei era um homem chamado Cuxi, que escarnecia Davi. Nós não sabemos qual Cuxi. Se era um dos homens de Saul, se era um dos homens de Absalão, ou algum outro de que a Bíblia sequer faz menção. De toda forma, tudo indica que Davi estava sendo escarnecido por um sujeito real cujo nome era Cuxi, um benjamita. E esse homem, ele tinha um único alvo em mente. Ele queria reconhecimento e ele queria recompensa de seu líder. Mas para ele receber reconhecimento e recompensa, ele tinha que destruir Davi. É muito triste quando alguém se dispõe a viver às custas da desgraça do outro. Mas a gente sabe que existe gente assim. A gente sabe que existe gente assim, aonde a gente trabalha, às vezes aonde a gente mora. Às vezes é gente do nosso próprio sangue. Gente que vive para receber reconhecimento e recompensa dos outros às custas de espalhar mentiras, de estimular perseguição, às custas da maledicência do outro, ou maldizendo o outro. Davi estava sendo maliciosamente injustiçado. Davi estava gritando por justiça. Mas graças a Deus, Davi grita para a pessoa certa. Davi grita para o seu Deus, que é um justo juiz. É o verso 11 que nós lemos. Então hoje à noite, você que me ouve, se você vive um momento desses, se existe um cuche ou vários cuches na sua vida, esse salmo é para você. Alguém que tenha contribuído para destruir seu nome, roubar sua posição, massacrar sua vida, alguém que queira crescer às custas da sua derrota, esse salmo é para nós, é para você. Esse salmo é atual. Esse salmo, por exemplo, poderia ser para um filho rejeitado, que não consegue perdoar o pai ou a mãe, por exemplo. Como é que alguém injustiçado deve agir? Eu gosto muito, os irmãos já perceberam em minhas falas, em meus sermões, eu gosto muito da literatura dos teólogos chamados puritanos. Eles viveram no século XVII, século XVIII, na Inglaterra, homens muito piedosos, que tentaram de todas as formas se afastar do mundo e viver para Deus, e por isso, pejorativamente, lá no início da caminhada deles, eles foram chamados de puritanos, ou homens que queriam ser puros demais. Mas eram homens dedicados a Deus. E um desses meus heróis é um pastor chamado Matthew Henry. Ele tem um comentário da Bíblia toda. Um comentário tão lindo e interessante, que foi traduzido há pouco no Brasil, se não me engano, pela editora CPAD, Casa publicadora das Assembleias de Deus, mas o que foi traduzido é um resumo dos 6 grandes volumes desse homem. Eu tenho essa obra completa em inglês e amo ler esse livro. Para vocês terem uma ideia, um dos nossos heróis na fé, um homem chamado Jonathan Edwards, ele leu por várias vezes os comentários de Matthew Henry de joelhos, fazendo desse momento de leitura dos comentários de Matthew Henry o seu tempo devocional. Ele fez, na verdade, Jonathan Edwards, ou melhor, não foi Jonathan Edwards, foi o George Whitefield. George Whitefield. George Whitefield fez dos comentários de Matthew Henry, muitas vezes, o seu pão diário. Muitos de nós têm o hábito de ter o pão diário para diariamente ler o comentário sobre determinado versículo, uma ilustração, um devocional. O George Whitefield, o que ele fazia? Ele lia a Bíblia e ia para o comentário de Matthew Henry, de joelhos, aos pés da cama ou de onde estivesse, e orava e meditava. E no trecho do Salmo de número 7, comentando o Salmo de número 7, olha o que Matthew Henry escreveu. Acho lindo o que ele disse. Davi, abusado de modo tão cruel, recorreu ao Senhor. As injúrias que os homens cometem contra nós deveriam nos conduzir a Deus, pois é a Ele que devemos dirigir todas as nossas causas. Davi cantou ao Senhor. O seu espírito, apesar de abatido, não se irritou nem se desanimou. Davi continuou em sintonia com a música santa e não permitiu que seus dedos se afastassem das cordas da harpa. Davi continuou cantando, sendo injustiçado. E aí Matthew Henry conclui dizendo que as injustiças que nós sofremos dos homens, que o bullying que nós sofremos das pessoas, isso são palavras minhas, não existia essa palavra então, que as injustiças que nós sofremos dos homens, em vez de provocar a nossa irritação, que elas estimulem a nossa devoção. Irmãos, que coisa linda, vale a pena repetir. Que as injustiças que nós sofremos dos homens, em vez de provocar a nossa irritação, estimule a nossa devoção. Que as injustiças jamais apartem dos nossos lábios o cântico ao Senhor. Que as injustiças jamais apartem das cordas da harpa os nossos dedos, tocando melodias ao Senhor. O que Matthew Henry identifica, e sabiamente identifica, é que as injustiças dos homens não fez Davi abandonar o que ele fazia de melhor, que era adorar a Deus. É muito curioso isso e muito didático, porque quando somos injustiçados, a primeira coisa que queremos fazer é resolver com a própria força. É resolver com o próprio punho. E aí nós saímos causando discórdias, tumultos, tragédias, produzindo conflitos. Conviver ao lado de pessoas injustiçadas pode ser o pior dos estados para alguém, sabia disso? Elas ficam furiosas. Eu não estou dizendo que quando somos injustiçados, em verdade e em amor, lembre-se sempre disso, em verdade e em amor, nós devemos buscar direitos, por exemplo, dentro dos padrões bíblicos. A propósito, Paulo é muito interessante. Paulo vai dizer, escrevendo aos Coríntios, o seguinte: olha, como é que um irmão leva o outro no tribunal? Como é que um irmão processa o outro? Paulo diz: sabe qual é a atitude correta de um irmão quando injustiçado? Ele sai perdendo. É interessantíssimo isso. Mas há momentos em que com verdade e com amor nós podemos buscar direitos. Mas o que nós jamais podemos deixar de fazer é de recorrer a Deus em devoção. O que nós temos no Salmo de número 7 é uma encruzilhada. Quando injustiçados, de duas uma: ou a gente parte em ódio e ira, buscando resolver com a nossa própria força, ou a gente se debruça diante de Deus, buscando Deus que é um juiz justo. O texto da Bíblia, como esse texto, por exemplo, o Salmo de número 7, nos leva a concluir que todas as coisas cooperam realmente para o bem de quem ama a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Essa experiência de Davi com a injustiça nos mostra que quando injustiçados, em vez de seguirmos o caminho do ódio, da vingança, do ressentimento, da depressão, do desespero, da manipulação, do jeitinho, do atrofiamento espiritual, do resmungamento, tem muita gente assim, em vez desse caminho, a gente tem que seguir pelo caminho da busca pela graça e misericórdia de Deus. Nós lemos o Salmo 7, nós vamos lê-lo melhor daqui a pouco, e a gente vai descobrir que Deus se revela de uma forma especial a Davi nesse momento de injustiça. E que se não fosse pela injustiça sofrida, Davi jamais conheceria um dos grandes atributos ou qualidades de Deus, que é a justiça. Quando é que alguém conhece a justiça? Quando a injustiça é interrompida. Não havendo injustiça, não há necessidade de se aplicar justiça. Então às vezes as pessoas me perguntam: pastor, por que Deus teria permitido o pecado, por exemplo? Por que Deus teria permitido pecado, ou decretado o pecado, ou dito vai acontecer o pecado? Ele não é o causador do pecado, mas ele, como onisciente, ele decreta, acontecerá. Então por que Deus faria isso se ele é amor? E aí Jonathan Edwards, citando provavelmente Agostinho, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer o seguinte: apesar, quando o pecado entra no mundo, entrou a possibilidade de se conhecer a justiça de Deus. entrou a possibilidade de se experimentar de forma singular o amor de Deus. Pense bem, como vimos domingo passado, a cruz revela esses dois grandes atributos, justiça e misericórdia. A cruz é a resposta de Deus ao pecado. Davi estava vivendo um dos seus piores momentos, mas a função ou o objetivo de Deus com tal sofrimento era que Davi provasse da justiça, era que Davi conhecesse o Deus justo. Davi escolheu a segunda via, ele não escolheu a via do ódio, da vingança. Davi escolheu a via da fé, da esperança, do amor. E pode ser que muitos de vocês que me ouvem estejam sangrando por causa de injustiça, estejam ardendo em febre, infeccionados na alma pelo desejo de justiça e de justiça com as próprias mãos. Se for esse o seu caso, o Salmo 7 é para você, você precisa ouvi-lo e você precisa sair daqui curado. Curado desse sentimento. Então, permita-me ver com vocês quatro passos que Davi dá, ou quatro atitudes que Davi tem, quatro lições que ele aprende do justo juiz que é Deus. Em primeiro lugar, o justo juiz ouve a oração. O justo juiz ouve a oração. Uma das primeiras reações de quem sofre injustiça é a de querer falar, não é? Já viu alguém injustiçado? Valdinei é policial, já deve ter abordado vários casos assim, pessoas que foram roubadas na rua. Provavelmente, eu chutaria e diria, Valdinei, que a maioria dessas pessoas, quando a polícia chega, o que elas querem fazer? Relatar, falar. Talvez raras as vezes em que alguém se cala e se fecha quando chega o policial que tem a capacidade de exercer a justiça. Uma pessoa injustiçada quer falar, mas não só falar, ela quer recorrer à pessoa que lhe possa ajudar. É o que nós vemos Davi fazendo. Salmo de número 7, versículo 1 e 2 diz: O Senhor meu Deus, em ti me refugio. Então Davi fala, Davi ora, e Davi fala com quem podia ajudar. Salva-me e livra-me de todos os que me perseguem. Agora, que tipo de perseguição era essa? Olha o verso 2. Para que como leões não me dilacerem, nem me despedacem, sem que ninguém me livre. Olha o sentimento de Davi. Davi precisava de um juiz poderoso o suficiente para aplicar justiça em homens tão cruéis como leões famintos quando agarram suas presas. E Davi aprende, Davi entende que Deus, o justo juiz, ele ouve as orações. Geralmente é assim que o injustiçado se sente quando ele está sendo maldito, quando ele está sendo objeto de intrigas e fofocas. Ele se sente, ele se vê diante de leões vorazes, se sente sozinho, abandonado, frágil, impotente, apavorado. Mas Davi fala, e ao falar, o texto nos diz, ele encontra refúgio. O que é refúgio para alguém que se sente vítima de leões famintos que dilaceram? Refúgio é acolhimento, é abraço. Refúgio é aquele aperto de Deus, é quando Deus te chama para perto dele, te coloca sua cabeça sobre o peito dele, põe a mão sobre a sua cabeça e sussurra aos seus ouvidos: está tudo bem, está tudo bem. Os homens rugem como leões, os homens arrancaram até alguns pedaços de você, da sua alma, mas está tudo bem. Eu sou o justo juiz. O Senhor, ele foi refúgio para Davi, que estava se sentindo nas presas, nas garras, nos caninos de leões famintos. Deus tem os ouvidos sempre muito abertos. E na oração a gente encontra proteção, abrigo, refúgio. Deus que ouve. Então Davi aprendeu que o justo juiz ouve a oração. Segundo lugar, o justo juiz sonda o coração. Eu acho lindo o que Davi faz nos versos 3, 4 e 5. Davi, ele entende o que é a injustiça. Sabe o que é injustiça, irmãos? A injustiça é uma forma de tribulação. A injustiça é uma tribulação. E escrevendo aos Romanos, do capítulo 5, de 3 a 5, o que é que Paulo diz sobre tribulação? Tribulação deve produzir o quê? Perseverança. Perseverança deve produzir o quê? Caráter aprovado. Caráter aprovado deve produzir o quê? Esperança e amor. É isso que Paulo diz. Então a injustiça que nós sofremos deve produzir perseverança. Deve produzir, por sua vez, caráter aprovado, que por sua vez deve produzir esperança e aí amor. Davi entende isso. A injustiça, como qualquer tribulação, irmãos, a injustiça, como qualquer provação, funciona na nossa vida como um deserto. E qual foi o papel do deserto na vida dos israelitas? Você se lembra? Deuteronômio 8, versículo 2. Deus os provou no deserto, para que pudesse ver o que estava no coração deles. Quem é que teve furunco, entende a imagem. Você já teve furunco? Quem já teve furunco aqui? Você já curou furunco com basilicão e espremer assim o bichinho? Sabe quando você passa o basilicão, aquele negócio fica... Nem sei se existe mais essa pomada. Vocês já ouviram falar disso? Remédio para furunco? E aí você vai com seus dois polegares assim, espreme, aquilo dói, aqui sai aquele monte de pus mal cheiroso. A injustiça, a provação, a tribulação, são os momentos em que Deus nos coloca num deserto, sozinhos, nós e os nossos problemas. Para quê? Para espremer o nosso coração, para ver o que, que vai sair do coração. Davi estava no deserto da injustiça. O que, que sairia desse coração? Sairia autopiedade? Sairia aquela mensagem de autoajuda que diz, olha, você tem que se amar, todos te odeiam, se você não se amar, quem vai te amar? O que, que sai desse coração espremido pela injustiça? É interessante quando a gente lê os versículos 3, 4 e 5. Quando Davi está injustiçado, a primeira coisa que ele faz... Você se lembra que ele ora, versos 1 e 2, ele se refugia em Deus, e aí a segunda coisa que ele faz, sabendo que Deus sonda o coração, e a forma de Deus sondar o coração é através da tribulação, nesse caso da injustiça, olha o que ele diz, verso 3, Senhor, meu Deus, se assim procedi, se nas minhas mãos há injustiça, Senhor, eu estou sendo injustiçado, mas será que eu um dia não fui injusto? E Davi é mais pertinente, mais assim, perspicaz no verso 4, quando ele vai mostrar a nós, quem geralmente a gente injustiça primeiro. Sabe quem é? Geralmente as primeiras pessoas que nós injustiçamos, sabe quem são? Os que estão mais próximos da gente. E às vezes a gente é injusto com ele sem ver. O pecado nos cega a tal ponto que ao injustiçarmos os próximos e os que mais amamos, a gente nem vê. Olha o que ele diz: Senhor, meu Deus, se assim procedi, se nas minhas mãos há injustiça, se fiz algum mal a um amigo, se fui injusto com um aliado, ou se poupei, ou explorei sem motivo o meu adversário. Peraí, Deus, será que eu fui injusto quando eu maltratei um amigo, aliado? Será que eu fui injusto quando não apliquei justiça a um adversário? Persiga-me o meu inimigo até me alcançar no chão, me pisoteie e aniquile a minha alma, lançando a minha honra no pó. Você viu o que, é que Davi fez? Injustiçado, Davi sonda o coração dele diante de Deus. Ele parte do pressuposto de que ele pode ser realmente culpado do que todos estavam acusando ele. É impressionante, porque quando a gente é injustiçado, a primeira coisa que a gente faz é se defender. E Davi aqui se põe como réu. Senhor meu Deus, se assim procedisse, nas minhas mãos há injustiça. É lindo isso aqui, irmãos. O sofrimento tem que nos fazer abrir o coração para Deus. O sofrimento é a forma de Deus sondar nossa alma. Davi assume que ele realmente poderia ter agido mal com um amigo, ou agido mal a não aplicar justiça, já que ele era rei e deveria ter sido justo. Então aqui Davi fala de injustiça em dois termos: aquelas que, quando defraudamos alguém, quando mal falamos de alguém, ou aquela injustiça quando nos omitimos de fazer o que estava a nosso alcance. E ele faz um exame, um check-up da alma e do peito. Ele se abre diante de Deus. Davi não se desculpa das consequências que ele, se porventura fosse culpado, merecia sofrer. É isso que ele diz no verso 5: Senhor, se eu sou culpado, que o Senhor me aniquile logo. É impressionante, irmãos. Diante do justo juiz, nós jamais devemos nos desculpar. E como é fácil para nós nos desculpar quando somos injustiçados ou estamos sofrendo. Não é verdade? Aprendamos com essa atitude de Davi. Em terceiro lugar, o justo juiz age com retidão. É isso que está dito nos versos 6 a 16. Contrário do que muita gente pensa, confiar em Deus que é justo juiz não é sinônimo de passividade. Muita gente pensa que esperar em Deus é ser alguém com falta de iniciativa. Gente que não tem reação, gente que não tem coragem. Em alguns casos, Deus realmente vai dizer a nós, marche, não é? Não foi o que disse a Israel, a Moisés, diante do mar vermelho? Mas em muitos casos, Deus vai dizer a nós, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, confiar no justo juiz é cultivar fé, é cultivar esperança na ação do Senhor que age com retidão. E aí nós aprendemos, olha só o verso 6, levanta-te, Senhor, na tua ira, ergue-te contra o furor dos meus adversários, desperta-me, ou desperta-te, meu Deus, ordena justiça. Reúnam-se os povos ao seu redor, das alturas reina sobre eles. O Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Deus justo, que sondas as mentes e os corações, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança. O meu escudo está nas mãos de Deus, que salva o reto de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Gente, a ira santa de Deus é a esperança do salmista. A ira santa de Deus é a esperança do crente. O Senhor odeia o pecado. O Senhor abomina aqueles que desonram os filhos de Deus. Paulo sabia disso, tanto sabia disso que ele escreve Romanos 12, leia lá, Romanos 12, 17. Ele diz assim: não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas aí vem: mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Deus odeia aquele que persegue o seu povo e que nunca se arrepende. Deus, quando age com retidão, julgando o injusto que se recusa a se arrepender, Deus age na proporção do pecado da injustiça. É isso que Davi diz no Salmo 7, de 12 a 16. Salmo 7, de 12 a 16, Davi vai dizer que Deus age na proporção do pecado da injustiça, na vida daquele que não se arrepende. Por isso que às vezes os salmos são complicados para entendermos. Parece que fala muito de vingança. Sim, fala. Mas fala de vingança da parte do Deus que precisa agir na vida do pecador que nunca se arrepende. E aí, Salmo 7, verso 12, diz: se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e o aponta, prepara suas armas mortais e faz das suas setas flechas flamejantes. Quem gera maldade concebe sofrimento e dá à luz a desilusão. Quem cava um buraco e o aprofunda cairá nessa armadilha que fez. Sua maldade se voltará contra ele. Sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. O que Deus está dizendo e o que Davi aprendeu do Senhor, o justo juiz, é que para com o pecador que não se arrepende, Deus age na proporção do pecado da injustiça. Esse é o inferno. Está aqui a resposta. Como é que um Deus amoroso cria um inferno? Um Deus amoroso cria um inferno porque a punição de Deus no final precisa ser proporcional ao tamanho do pecado. E quem tripudiou a glória de um Deus infinito merece um castigo infinito, indescritivelmente doloroso. Deixa amanhã à noite, no Jornal Nacional, a gente ouvir dizer que o Supremo Tribunal Federal resolveu dar uma pena de... tira todos os condenados da Lava Jato e fala: vamos fazer o seguinte, todo mundo errou, pecou, mas vamos fazer o seguinte, vocês vão pagar uma semana de trabalho social. Uma semana. O que você diria de uma Suprema Corte dessa? Espera aí, o crime desse povo foi tão brutal contra a nação que você está falando para ele pintar guia de calçada de meio fio só uma semana? Ou seja, a pena não é proporcional ao crime. Então, quando perguntarem a você que Deus é esse injusto, que cria um inferno, você diz: não, ele é justo. Ele criou uma pena proporcional ao tamanho do pecado. É isso que o Salmo 7, de 12 a 16, está dizendo. Quem cava um buraco e o aprofunda, cairá nessa armadilha que fez. Sua armadilha se voltará contra ele, sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. Agora, ao ler palavras como essa, ao ler Romanos 12, 19, quando Deus diz que dele é a vingança, a gente não deve agir, como eu já disse aqui do púlpito, dizendo assim: ah, eu entrego nas mãos de Deus. E fica com a mão estendida: queima Deus. Não é assim. Como é que você entrega nas mãos de Deus? Você entrega nas mãos de Deus na esperança de que Deus resgate esse homem ou essa mulher da cegueira do pecado. A prova disso é em Romanos 12. O mesmo texto, nós terminamos de ler no verso 19, que diz: minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. E como é que Deus retribui? O Salmo 7, de 12 a 16, nos conta: Deus retribui na proporção do pecado. Agora, enquanto Deus tolera o pecado na esperança de salvar o pecador, como é que nós crentes devemos agir para não deixar o nosso coração querer vingança? Essa é a questão. Sabe como? Romanos 12, 20. Romanos 12, 20, Paulo diz: ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Essa é uma forma de agir que é didática. Essa forma de agir pagando o mal com o bem guarda o nosso coração do ódio. Serve para a gente testemunhar da graça de Deus aos que praticam a injustiça, na esperança de vê-los resgatados desse caminho que é perigosíssimo. Ou seja, eles sofrerão punição proporcional ao tamanho do pecado deles. Isso é terrível. Porque o justo juiz age com retidão. O justo juiz pune na proporção do pecado. Então, ai do pecador que insiste, Ai do pecador que insiste em não se arrepender. É isso que Davi está dizendo, é isso que Paulo disse. Deus saberá agir na medida certa, se necessário for. Confie nele. Agora, enquanto Deus vai dando tempo para ver se o pecador se arrepende, você, para não nutrir ódio, pague o mal com bem. Ore pelos que te perseguem, dê comida para os seus inimigos, dê água para aqueles que falam mal de você. Irmãos, isso nos deixa livres para amar. Sabia que isso é libertador? Confiar num Deus justo, que aplicará justiça na proporção do pecado, mas que enquanto Deus dá tempo, enquanto Deus dá linha, é igual pescar pintado. Você já pescou pintado? Ele vem mamando a isca, ele vem mamando a isca, e ele pega, aí você deixa ele ir. A hora que você sentiu que ele foi, aí você fisga. Deus vai dando linha. E para a gente não deixar o coração se contaminar, a gente vai pagando o mal com o bem. E a última coisa, o justo juiz, ele recebe a adoração. Salmo 7:17. O justo juiz ouve a oração do injustiçado. O justo juiz sonda o coração do pecador. O justo juiz age com retidão na proporção do pecado, vindicando seus filhos. Esse justo juiz merece toda a adoração. É por isso que Davi termina com um tom de louvor. Ele diz: darei graças ao Senhor por sua justiça. Ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. Irmãos, esse salmo termina nesse tom, dizendo a nós que a gente deve sair daqui com esse mesmo espírito, espírito de louvor e não de ressentimento, espírito de adoração e não de desejo de vingança, espírito de quem tem fé, de quem tem esperança no justo juiz. E sabe qual é o fruto de um homem, de uma mulher com fé e com esperança no justo juiz? O fruto de vida dessa pessoa é amor. Ela ama o inimigo. Experimenta ligar para aquela pessoa que acha que você está com raiva dela, mas faça isso com sinceridade. Fiz isso essa semana. Liga com um carinho, mas liga tendo orado. Ela vai atender, se te atender, ela vai atender sim, nervosa, e você vai perceber, e você vai abrandando. Como é que está a sua vida? Você está precisando de algo? Assim age o cristão. O salmo termina com uma nota de louvor, um cântico, porque Davi, quando injustiçado, não apartou seus dedos da harpa. Em vez de trilhar o caminho da injustiça, tentando vingar com as próprias mãos, daí ele seria tão injusto quanto os homens que o injustiçavam, Davi resolveu ter fé e esperança. Sendo assim, ele amou. Que liberdade isso traz para o marido que se sente injustiçado pela esposa? Pensa. Que liberdade isso traz para a esposa que se sente injustiçada? Que liberdade isso traz para um filho que foi injustiçado a vida inteira? Que liberdade isso traz para uma pessoa sofrendo bullying, sendo perseguida, confiando no justo juiz, com fé, com esperança, sabendo que se esse pecador não se arrepender na mesma proporção, ele será punido. Mas enquanto Deus dá tempo a ele, a gente busca todas as formas de amar, amontoando brasas. Que Deus, portanto, nos abençoe com fé, com esperança, para a gente conseguir, irmãos, perseverar com amor por essa vida tão difícil e tão injusta. Deus é o nosso justo juiz. Oremos. Deus querido, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude e nos ensine a confiar no justo juiz. O Senhor é Deus que ouve as orações dos injustiçados. O Senhor é Deus que sonda o coração de quem está no deserto da injustiça. O Senhor é juiz justo que age com retidão na proporção do pecado do injusto que não se arrepende. O Senhor é justo juiz que recebe, ou merece receber, toda a nossa adoração. Faça-nos sair daqui cantando, dando graças ao Senhor por sua justiça. possamos dizer com Davi: ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. Ó Deus, que seja assim na nossa vida, hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, meu irmão, com graça, misericórdia e paz. E que Ele encha o seu coração com fé e esperança para você amar. Agora ore por alguns instantes, silenciosamente.